ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Você sabe que se você está aqui hoje, é porque Deus se importa com você e Deus te trouxe. Cada um veio de uma forma, né? Tanto no meio de transporte como numa condição espiritual, física, cada um aqui de uma forma, cada um aqui com a sua personalidade, cada um aqui com o seu pensamento, mas nós temos um que é Jesus Cristo, que conhece o coração de todos aqui. Nós temos um que é o nosso Senhor, que sabe do seu pensamento agora. Exatamente o que você está pensando agora. Exatamente Ele sabe o que você veio buscar aqui. Ele sabe exatamente o que você disse para Ele antes de sair da sua casa ou até você chegar aqui, todos os seus pensamentos. Ele sabe de tudo. E por isso Ele te trouxe, por isso Ele me trouxe, porque Deus Ele quer falar com a gente. Porque Deus ama a todos. E o desejo de Deus é que todos se salvem. E por isso nós estamos aqui, para ouvir uma palavra de Deus. E o Espírito Santo há de revelar ao nosso coração essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Nós vamos ler do 18 ao 25. Mateus, capítulo 1. Versículo 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de a juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Amém. Bom, José aqui, ainda no início do relacionamento com Maria, ainda eles não haviam se conhecido sexualmente, Maria é encontrada grávida através do Espírito Santo, um milagre. E José, secretamente, por ser um homem justo e bom, ele intentou no seu coração deixá-la, secretamente, sem difamar Maria, sem fazer um alarde, né? Ela me traiu ou qualquer coisa do tipo. Mas Deus apareceu para José e revelou para ele exatamente o que estava acontecendo. Que Maria estava ali grávida e o que estava sendo gerado no ventre de Maria era de Deus. Era através do Espírito Santo. E no sonho Deus disse: José, você porá o nome do menino de Jesus. Que no hebraico, Yeshua, que traduzido para nós hoje, o Salvador. Então Jesus quer dizer o Salvador, Jesus o nosso Salvador. E por isso que o anjo disse: esse tirará o seu povo e livrará o seu povo do pecado. Ele é o Salvador, ele tirou o seu povo do pecado e nós fazemos parte disso. Só que 700 anos antes disso, o profeta Isaías havia profetizado e por isso nós lemos aqui: eis que a virgem, versículo 23, conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emmanuel. Que Emmanuel, traduzido, quer dizer o quê? Deus conosco. O profeta havia já recebido a revelação de Deus, que Jesus seria Deus conosco. E ele foi. E ele é. Jesus, ele é Deus, o Filho de Deus aqui na terra. O Salvador do mundo aqui na terra. Emmanuel, o Deus conosco. Vamos ver lá agora em Isaías, capítulo 9, por favor. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é Jesus Cristo. O Emmanuel, a profecia se cumpriu, pois Jesus Cristo, o Salvador do mundo, havia nascido, foi gerado na barriga de Maria através do Espírito Santo, nasceu e foi Deus conosco. E esse nome, Jesus Cristo, ele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Por isso, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos tudo. Por isso que quando nós encontramos a Jesus Cristo, a nossa vida muda. Por isso nós nos convertemos, né? Nós nos convertemos a Jesus. Nós deixamos de fazer aquilo que desagrada a Deus e começamos a olhar para aquilo que agrada a Deus. Ainda assim, às vezes a gente erra. Mas o nosso objetivo é fazer o que é certo, não é verdade? A gente procura acertar sempre, acertar, acertar. E se no caminho nós errarmos, nós temos o Salvador, que é Jesus, o Príncipe da Paz, para nos ajudar a endireitar o caminho e nós voltarmos a olhar para Deus. Porque a Bíblia fala que um abismo puxa o outro. Então uma decisão errada talvez que eu tome pode me chamar a outra, e a outra, e a outra, e a outra, até chegar a um ponto de eu não conseguir mais voltar para a presença de Deus. E por isso nós temos Jesus. Por isso Jesus veio, para nos aproximar de Deus. Amém? Agora volta lá em Mateus, por favor. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 23. Nós vamos ler o 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e tormentos, e endemoniados, e os lunáticos, os paralíticos, e eles os curava. Amém. O Emmanuel, Jesus, o Salvador do mundo, Deus conosco, após o seu nascimento, quando Jesus começa o seu ministério, a Bíblia nos diz aqui o que Jesus fazia. Se você tinha alguma dúvida do que Jesus fez, está aqui o que Jesus fazia. Jesus andava no meio do povo, curando, libertando, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a revelação do reino dos céus. Como nós lemos no 23, e percorria Jesus toda a Galiléia. Galiléia é o litoral de Israel. Jesus percorria toda a Galiléia, a região da Galiléia. Jesus percorria todas as cidades em volta de Jerusalém. Jesus percorria todos aqueles lugares, tanto que a palavra chegava até a Síria, lá do outro lado, onde as pessoas também ouviam falar de Jesus Cristo e traziam as pessoas endemoniadas, os paralíticos, os cegos, traziam para que Jesus curasse. E a Bíblia diz que Jesus curava a todos. Jesus começou a trazer algo novo para eles. Deus começou a trazer os seus sinais. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a pensar na vida de Jesus. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração através desses dois versículos. Eu comecei a pensar, irmãos, num Jesus como nós, assim, no dia a dia, sabe? Porque Jesus sofreu todas as tentações e provações que nós sofremos. A diferença é que ele não pecou em nada. Mas Jesus também sentiu sede, sentiu frio, sentiu fome, foi tentado pelo próprio diabo. Jesus passou as mesmas provações, as mesmas lutas que nós. A diferença é que Jesus em nada pecou. Ainda nós pecamos. E por isso Jesus veio sem pecado. Por isso Jesus morreu na cruz. Porque ele é o único. Ele é o único que pode chegar diante de Deus. Ele é o único que pode advogar por você no céu. Ele é o único que intercede por você. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus sabe que a humanidade se afasta cada vez mais dele. Deus sabe disso. Deus sabe que nós somos levados a nos afastarmos de Deus cada vez mais, irmãos. A tecnologia, o conhecer e o saber, quando ele começa a cada vez mais ser desenvolvido ou apresentado, cada vez mais, se nós não ficarmos atentos aos sinais e aquilo que Jesus Cristo nos diz, ele nos afasta de Deus. Nas menores coisas que a gente possa imaginar. Vamos começar nas básicas. Nós começamos a deixar de congregar, porque com um toque na tela aqui, você ouve qualquer palavra do jeito que você quiser. E se aquela palavra não for boa para você, você procura outra. Ah, essa também não está legal, quero ouvir, até a gente encontrar. Mas não é assim que Deus faz, não é assim que Deus fala. Não é assim que Deus muda a vida de um homem, não é assim que Deus transforma o caráter de um homem. Deus muda a vida de uma pessoa ouvindo aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. E muitas vezes a gente faz como um jogo, né? Ah, essa palavra não é legal, esse aqui não ministra bem, esse eu não quero ouvir. Isso é um perigo. Porque isso vai nos afastando de Deus, porque nós deixamos de ouvir aquilo que precisamos ouvir. É como nós educamos os nossos filhos. Quem é pai sabe o que o filho precisa ouvir. Você sabe o que o seu filho precisa ser corrigido naquela hora que ele errou. E você precisa corrigi-lo naquilo. Agora, se você colocar três opções, filho, você tem a opção A, a opção B e a opção C, para me te corrigir, qual você quer? Ele vai escolher a mais fácil. Se tiver, né? Tem alguns pais que já jogam as três pesado. Já fica sem escolha. Para corrigir, claro, por amor. Mas por quê? Porque a gente quer fugir daquele conflito, daquela correção, a gente quer fugir daquilo que pode mudar a nossa vida. Porque é mais fácil. Então, a cada dia que passa, nós corremos um grande risco de nos afastarmos de Deus. Deixamos de congregar, deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de sermos participantes das coisas de Deus. Não sei para vocês, mas o dia parece que não tem mais 24 horas. Meus irmãos, nós estamos no final do mês de abril. Já estamos caminhando para a metade do ano. Em breve... Bem breve estaremos já no final do ano. Os tempos estão abreviados, as coisas estão correndo rápido. Os nossos filhos crescem e a gente não percebe. Quando você percebe, já é dia 5, dia 10. Já tem que pagar as contas de novo, é ou não é? Mas já! Eu paguei esses dias, dia 10 do mês passado. Agora já é dia 10 de novo. É ou não é verdade? As coisas estão voando. Quando você fica um tempo sem ver o filho de um amigo, aí você olha e fala, rapaz, como seu filho cresceu, aí você tem um do seu lado. Aí o outro olha, o seu amigo, o seu irmão, olha aí, o seu também, né? É verdade, porque o tempo está passando rápido, as coisas estão aceleradas. E a cada dia nós somos levados a nos afastarmos mais do que é eterno, do que é de Deus. Amém? E eu louvo a Deus, porque hoje essa igreja está mais cheia. E a cada culto que passa, nós temos percebido que Deus tem trazido novas pessoas. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Mas eu quero dizer para você, leve isso para alguém também. Você tem um vizinho, você tem um irmão, você tem um amigo que precisa ouvir essa palavra que Deus está ministrando agora no nosso coração. Todos nós devemos ser mensageiros das boas novas. Para trazermos as pessoas para perto de quem? Do Emmanuel, o Deus conosco. O príncipe da paz, aquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Marcos, capítulo 16, por favor. Pouco à frente. Marcos, capítulo 16. Versículo 14. Então nós vimos aqui o que Jesus fazia, amém? Qual era o dia a dia de Cristo? Jesus andava no meio do povo, curando, libertando e trazendo as boas novas, assim como ele está fazendo agora. E assim como ele vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 14, diz assim, nós vamos ler até o 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Vamos dar uma pausa aqui. Após Jesus ter realizado todos os seus milagres, após Jesus ter morrido na cruz, se entregado para morrer na cruz por nós, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, tomou as chaves da morte e do inferno de Satanás e disse, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Príncipe da Paz, eu sou o Rei da Glória. E esse é o nosso Jesus hoje, o Todo-Poderoso. E após Jesus ter ressuscitado, ele apareceu a alguns. Ele apareceu a alguns dos seus discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu a Maria Madalena. Ele apareceu a alguns dos seus discípulos dizendo a eles, olha, eu ressuscitei. Diga aos meus discípulos, todos, que eu ressuscitei. E aí quando Jesus finalmente aparece aqui já aos 11 apóstolos, Jesus joga a incredulidade, porque eles não haviam acreditado. Eles não estavam acreditando naquilo que estavam dizendo para eles. Quando os discípulos chegaram e falaram, olha, eu vi Jesus, um anjo me disse que Jesus ressuscitou. Eles não acreditaram. Eles ficaram, vamos dizer assim, em choque com aquela notícia. Como assim Jesus ressuscitou? Mesmo Jesus tendo avisado a eles que ele ressuscitaria. Ainda assim, eles não acreditaram. Por isso Jesus joga a incredulidade ao rosto deles, como diz a Bíblia. Versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você crê em Jesus? Vamos dar um amém mais forte, né? Você crê em Jesus? Quem crer e for batizado, Jesus está dizendo, será salvo. Aleluia. Já estamos no caminho certo. Seremos salvos para a glória do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então nós temos aqui o começo, o meio e o fim da história de Jesus. De uma forma bem resumida, né? O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, o que Jesus fazia no meio do povo, qual era a missão de Cristo na terra, aqui a sua morte e ressurreição e a sua última mensagem. Primeiro Jesus traz a correção, como um pai, como Deus Todo-Poderoso, ele corrige os seus discípulos, joga a incredulidade no rosto deles, como que eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado, e depois disso Jesus entrega a missão, ide por todo mundo e pregue agora essas boas novas que vocês ouviram em todo mundo, ide por todo mundo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a mensagem de Jesus, essa é a missão da igreja. E por isso nós estabelecemos a igreja em Ubatuba, por isso nós estabelecemos em São Luís, Taubaté, Caraguá e assim por diante, aonde Deus nos levar. Porque a missão da igreja é pregar o evangelho, é levar o amor de Deus. Mas existe algo muito poderoso, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus. E é sobre esse nome que nós vamos receber o poder do Espírito Santo hoje, através do nome de Jesus. No versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E assim Deus começa a dizer tudo o que vai acontecer no nome de Jesus. Aqueles que crerem e ousarem no nome de Jesus. Nós acabamos de adorar ao Senhor. Tudo nessa vida passa, irmão. Tudo. Como a gente acabou de dizer, os filhos crescem, o tempo está voando, as coisas estão acontecendo rápido. Mas tem um nome que é sobre todo nome, que é eterno, que é Jesus Cristo. E no nome de Jesus, todas as coisas podem acontecer. Talvez você veio aqui esperando algo de Deus. Eu quero dizer para você que no nome de Jesus, você pode encontrar todas essas coisas. Talvez você veio buscar algo que somente Deus pode fazer. Então eu quero dizer que você veio no lugar certo. Porque Jesus está aqui e Ele pode fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Talvez você veio buscar uma chama, reacender uma chama dentro de você. Eu quero dizer que você veio no lugar certo, porque Jesus pode incendiar o teu coração mais uma vez. Porque há poder no nome de Jesus. O nome sobre todo nome. O nome que até os demônios se submetem. O nome que toda a enfermidade tem que sair. O nome que todo mal tem que se submeter. O nome sobre todo nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando Jesus fala aos seus discípulos aqui que eles têm que pregar o evangelho, eles têm que ir e levar as boas novas, e Jesus entrega para eles qual é o segredo para que todas essas coisas aconteçam. Em meu nome, agora vocês vão chegar no Piauí, vocês vão chegar no Amazonas, vocês vão chegar em Portugal, vocês vão chegar no Paraguai, e vocês vão pregar as boas novas. Vocês vão levar o amor de Deus. E em meu nome, todas as coisas vão acontecer. Em meu nome, Jesus disse, vocês farão. Em meu nome, os demônios sairão. Em meu nome, as pessoas serão curadas. Em meu nome, Jesus disse para a igreja, Jesus disse para os discípulos, e Jesus está dizendo para nós hoje. É no nome de Jesus que você pode alcançar tudo o que você imagina. Se existe um segredo a ser revelado para nós nessa noite, que seja revelado ao teu coração através do Espírito Santo. O que você precisa hoje, você pode alcançar através do nome de Jesus. Mas é necessário que você creia no poder do nome de Jesus. Então eu peço ao Espírito Santo que nessa palavra, o Espírito Santo incendeie o teu coração e seu coração seja incendiado por ele, para que a sua fé seja acesa, para que você veja o poder do nome de Jesus. Amém? E eu queria agora que você abrisse em Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas 10, nós vamos ler o versículo 1 primeiro, depois nós vamos ler o 17. Lucas 10, 1, depois o 17. Diz assim, Lucas 10, 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lembra que Jesus estava sempre no meio da multidão, curando, libertando? Esse mesmo Jesus está aqui agora. Esse mesmo Jesus que trouxe Lázaro de volta à vida, ele pode fazer isso hoje, é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que operou milagres aqui através desses discípulos, e nós vamos ver agora, é o mesmo Jesus que está aqui. É a mesma presença. É o Emmanuel, é Jesus, o Salvador, o Deus conosco que está aqui. E ele pode fazer todas essas coisas, se nós cremos no poder do nome de Jesus. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo... Senhor, olha o que eles declararam para Jesus. Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Você que é discípulo de Jesus Cristo, Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, nada te fará dano algum. Nada. Nenhuma praga chegará na sua tenda. Nenhuma maldição vai alcançar a sua família, os seus filhos. Nada, nada pode te afligir no nome de Jesus. Nada. Eu creio no poder do nome de Jesus e eu sei aquilo que Jesus pode fazer na sua vida, na minha vida, como Ele faz todos os dias. Quando nós estávamos lá na fronteira da Etiópia com o Quênia, nós passamos uma grande luta lá para cruzarmos a fronteira. E uma das lutas que nós tivemos foi a aceitação dos nossos documentos. Mesmo que todos os nossos documentos estavam dentro daquilo que eles nos pediram. Exatamente tudo. O passaporte, o visto pago, o visto da Etiópia, do Quênia para a Etiópia, depois a volta da Etiópia para o Quênia, a entrada, a data de entrada, para onde nós íamos, tudo, 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 tudo que você possa imaginar. Que já foi um milagre a gente conseguir tudo isso em pouco tempo. Mas ainda assim, lá na fronteira, tinha um homem enviado Satanás, que não queria deixar a gente passar. Quando nós entramos tem os guichês, quando a gente entrou com as bagagens, esse homem ele veio direto até nós, enviado por Satanás mesmo. Ele veio direto até nós. Nós estávamos indo até o caixa para ser atendido, ele veio até nós e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? E ele era funcionário da imigração, não tinha como a gente não querer falar com ele, a gente nem sabia também que ele estava endemoniado. Só quando a gente olhou no olho dele, a gente viu que ele estava endemoniado. A gente já deu uma cutucada um no outro, falei, aí tem demônio aí. E a gente começou a orar. E ele conduziu a gente. E esse homem não queria deixar. Ele não ia deixar a gente passar. E ele ficava pedindo um monte de coisa que a gente não ia conseguir. A gente não tinha internet, não tinha como falar com ninguém, não tinha nada, nada, nada. Aliás, nós tínhamos tudo, né? Porque Jesus estava ali assim, ó, do nosso lado. E nós orando, 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 e ele não, 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 não. E vai um para uma sala, vai para outra, e pergunta uma coisa para um, pergunta uma coisa para outro, para tentar pegar em alguma coisa, e nada eles nos encontravam, e nada, nada, nada chegará até você no nome de Jesus. E eles perguntavam onde você vai para um, e perguntavam o outro onde você vai ficar, para tentar pegar alguma coisa, para falar, vocês estão mentindo, volta para casa. O diabo tentou de todo jeito, e não conseguiu. Chegou uma hora que o evangelista Sérgio foi tomado pelo Espírito Santo, e ele falou assim, em nome de Jesus, carimba nosso passaporte, deixa a gente passar. Em nome de Jesus. E eu estava bem atrás, assim. Já comecei, vai esquentar aqui agora. E aquele homem de cabeça baixa, reclamando, eu não entendia nada do que ele falava, e reclamando, a gente está aqui, a gente veio trazer aqui as boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus, deixa a gente passar. Ninguém pode parar o Evangelho de Jesus. Ninguém pode parar o Evangelho de Jesus. Você tem que deixar a gente passar agora. E aquele homem começou a reclamar e plec, 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 carimbar os passaportes, reclamar, entrega de um, entrega de outro. Eu acho que nem ele sabia o que ele estava fazendo, irmãos. Porque naquela hora, o poder do nome de Jesus. Eu acho que ele nem viu o que aconteceu até agora. Mas no nome de Jesus, até os demônios se sujeitam. Não era aquele homem, né? Era o que estava agindo na vida dele. Até os demônios se sujeitam no nome de Jesus. A gente foi levando os pés na terra, irmãos. E a cabeça no reino dos céus. Vamos fazer o que tem que ser feito primeiro. É documento? Está aqui. É recibo? Está aqui. O que você precisa? Salinha? Vamos para a salinha. Sai da salinha. Volta da salinha. Entra outro na salinha. Vai, deixa a bagagem. Deixa, deixa. Não tem problema. Vamos fazer o que tem que ser feito. Mas chegou uma hora que a gente viu que ou era espiritual e precisava ser quebrado no nome de Jesus. E foi quebrado. Ou seja, nada pode impedir você. Nada. Se você ousar e acreditar no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Capítulo 13, versículo 10. Que você comece, ao seu coração comece a queimar agora. Porque essa palavra, ela tem que queimar no teu coração. Porque esse é o poder do nome de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha só. Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre de tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Havia sobre essa mulher um espírito de enfermidade. E não há espírito que não se submeta ao nome de Jesus. E eu digo que no nome de Jesus Cristo, essa palavra vai gerar fruto no teu coração. Em nome de Jesus, você vai ser liberto. Em nome de Jesus, você vai sair daqui mudado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Essa mulher recebeu libertação. Jesus tocou a vida dela e ela recebeu libertação. A Bíblia fala que ela andava encurvada. Demônios afligiam a vida dela. Ela era enferma. Ela não conseguia se endireitar fisicamente. Aquilo que Satanás fazia na vida dela refletia no seu físico. E ela não conseguia mais voltar à sua posição natural. E Jesus, com uma palavra, com um toque, disse: mulher, seja liberta desse espírito. Seja livre. E ela foi e saiu glorificando a Deus. Aleluia. Capítulo 14. Versículo 1. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles estavam observando. Irmãos, imagina só. Chega um homem chamado Jesus Cristo, que foi criado lá em Nazaré, por isso Jesus Nazareno. E de repente esse homem se diz o Filho de Deus e começa a fazer milagres e sinais. Aquelas pessoas começaram a olhar para Jesus. Jesus chamou atenção. Jesus começou a ter seguidores. Jesus começou a ter discípulos. Em pouco tempo Jesus arrastava uma multidão de pessoas. E além de arrastar uma multidão de pessoas com ele, Jesus ainda curava essas pessoas e dizia para eles: olha, tudo isso aqui vai passar e eu vou lá para o céu preparar um lugar novo para vocês. Creiam em mim, porque vocês vão morar comigo lá. Imagina que loucura. Aqueles homens começaram a observar o que, que esse homem está fazendo. E Jesus era um homem normal, simples, como eu e você. Tanto que a Bíblia diz aqui que num sábado ele entrou na casa de um dos principais para comer pão. E aqueles homens começaram a olhar para Jesus. Porque eles sabiam que aonde Jesus chega, alguma coisa vai acontecer. Jesus, ele faz as coisas com propósito. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Talvez você possa pensar: a minha vida está fora do controle de Deus. A minha vida está fora dos caminhos de Deus. Se aproxime de Deus. Porque se você estiver perto de Deus, nada foge do controle de Deus. Deus tem um plano para todas as coisas. Inclusive para você. Amém? Versículo 2, eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Hidrópico, ele era inchado, né? Tinha problemas de circulação, bem provável. Versículo 3, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito eu curar no sábado? Jesus já ia fazer um milagre aqui. Ele entrou naquela casa para curar esse homem. Ele entrou ali com um propósito. E Jesus pergunta para aqueles homens que estavam observando ele: é lícito curar no sábado? Versículo 4. Eles, porém, calaram-se, e tomando, o curou e o despediu. E disse-lhes: qual será de vós, que caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Eu, quando li esse texto, eu comecei a pensar na vida desse homem, nas dificuldades que ele tinha. Ele precisava de uma cura. Diferente da mulher que havia sobre ela, como a Bíblia nos deixa registrado, um espírito de enfermidade, aqui esse homem ele tinha um problema na saúde dele. E sem os recursos, ele não podia ser curado. Talvez nem soubessem o que ele tinha. Talvez ele fosse até rejeitado pela sua aparência, talvez fosse até rejeitado pela enfermidade que o seguia. E Jesus entrou naquela casa, simplesmente para curar aquele homem. Os discípulos, juntamente com ele, a multidão, Jesus entra na casa daquele homem, daquele principal, daqueles homens de autoridade, encontra aquele homem com uma enfermidade e fala: é lícito eu curar ele? ele tem uma enfermidade. É lícito eu curar? E aqueles homens se calaram e Jesus libera sobre ele a cura. E Jesus o curou e despediu. Jesus tirou a aflição daquele homem. Só quem passa por uma aflição sabe a necessidade que é um milagre. A sua aflição para Deus é muito importante. Porque Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te fazer uma nova pessoa. No nome de Jesus, você pode receber todas essas coisas. Capítulo 18. Versículo 35. Vamos ler até o 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, Jesus andava muito, irmãos. Jericó era longe. Lembra quando nós lemos aonde Jesus estava? Na região da Galiléia. Agora ele já estava aqui a caminho de Jericó. É longe. Para quem já esteve lá sabe a caminhada que é. Jesus já estava a caminho de Jericó. E estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Um homem cego, a caminho de Jericó, ouviu o barulho dos passos. E falação, né? Sabe quando tem uma multidão? Gente falando e gente arrastando o pé, e imagino que os animais participavam dessa comitiva também, e o cabritinho berrando, e a ovelha berrando, e as crianças chorando, e os discípulos afastando as pessoas de Jesus, e Jesus andando no meio da multidão, e esse homem ouviu: que barulho é esse? Que barulho, aquele alvoroço? Alguém falou: ei, é Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno, aquele que, de Nazaré, ele está passando aqui. E com certeza esse homem já ouvia que Jesus estava fazendo milagres. Que um homem hidrópico já tinha sido curado. Que uma mulher que tinha enfermidade e demônio se endireitou. Aquele homem ouviu e falou: opa, pode ser a minha vez. Porque Jesus está passando aqui. Pode ser a minha vez. E desesperadamente, aquilo que ele podia fazer, ele começou a fazer, irmãos. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a chamar a atenção de Jesus. E eu imagino que naquela multidão, aquele barulho, para se destacar a voz desse homem, ele teve que chamar Jesus de verdade. E Jesus, como Todo-Poderoso, ouviu a voz daquele homem. Jesus sabia, irmãos, que ele queria ser curado. Jesus sabia qual era a enfermidade dele. Tanto que quando a mulher, com fluxo de sangue, apenas tocou a orla da roupa, do manto de Jesus, Jesus parou: alguém me tocou. Alguém foi curado, aconteceu um milagre, porque de mim saiu virtude. E Jesus disse: alguém me tocou. Aí os discípulos falaram: Senhor, como alguém te tocou? Como que a gente vai saber quem te tocou? Tem uma multidão ao seu redor. Jesus: não, alguém me tocou e foi curado. Sabe por quê, irmãos? Porque há poder no nome de Jesus. Seja num toque, seja num grito de socorro, seja no seu encontro. Seja qual for a situação, Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar o teu caminho, Jesus pode fazer algo por você. Jesus pode fazer algo por você hoje, e você pode sair daqui mudado pelo poder do nome de Jesus, o Salvador, o Emmanuel. Mas pastor, eu não tenho coragem de gritar, como esse homem, como esse cego. Mas você talvez não precise gritar. Você simplesmente precisa ir ao encontro de Jesus. Ou talvez você nem precise ir ao encontro de Jesus, porque Jesus vai aí até onde você está, no teu lugar, e vai te tocar. Porque aquele homem hidrópico, ele não sabia que o dia da cura dele tinha chegado, porque Jesus entrou na casa. Jesus entrou e lá dentro estava aquele homem. Ele recebeu a provisão de Deus e a cura que ele tanto precisava. O que precisa é nós acreditarmos no poder do nome de Jesus. Para todas as coisas. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 46. Nós vamos ler até o 49. Lucas 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Essa palavra aqui foi para os discípulos. Após Jesus ter ressuscitado, antes de Jesus partir à direita de Deus, Jesus traz essa mensagem para eles. E dessas coisas vocês são testemunhas. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No versículo 47 diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa mensagem, irmãos, que está sendo ministrada aqui agora, é no nome de Jesus. Essa palavra que está entrando agora ao seu coração, é no nome de Jesus. A pregação que está sendo conduzida agora é através do Espírito Santo e no nome de Jesus. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus aqui, por um pastor, por um profeta, um homem, uma mulher de Deus, é conduzida pelo Espírito Santo. E essa pregação é para remissão e arrependimento. Porque o arrependimento é necessário. Porque como eu posso crer em Jesus se eu não me arrepender daquilo que fere o coração de Deus? Que, de uma forma resumida, é o pecado. E você sabe onde peca. Eu sei onde eu peco. Eu sei onde preciso mudar. Eu sei o que me afasta de Deus. E a partir do momento que eu me arrependo, Deus, ele faz a remissão. Eu sou redimido pelo nome de Jesus. Eu sou resgatado do pecado. Eu sou removido do pecado através do nome de Jesus. E somente ele pode fazer todas essas coisas. Só Jesus pode fazer isso por você. Nós vemos aqui algumas situações de homens e mulheres que receberam de Deus uma transformação, que foram tocados por Deus, que foram curados pelo poder do nome de Jesus, pelo próprio Jesus. Mas Jesus disse para os seus discípulos que no nome dele nós também faríamos todas essas coisas. E aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão hoje as testemunhas? Versículo 48, e dessas coisas vós sois testemunhas. Nós somos as testemunhas de Jesus hoje, no ano de 2023. Nós somos as testemunhas de Jesus. Será que as pessoas têm olhado para a nossa vida e realmente têm refletido Cristo? Será que a mensagem que nós passamos é a mensagem de salvação? Porque nós somos a testemunha de Jesus. Ah, pastor, mas me falta ainda algumas coisas. O que te falta? Jesus nos deu o poder. Ele falou: fiquem reunidos e eu darei vocês o poder para que vocês preguem a palavra, para que vocês levem as boas novas. A única coisa necessária para você pregar o Evangelho de Deus, para você levar as boas novas, é o poder do Espírito Santo, que é algo que você pode receber agora. Ou é algo que você já recebeu, mas não tem usado. O poder do nome de Jesus Cristo. O poder do nome de Jesus. Jesus, ele nos deu poder. Quando ele enviou os seus discípulos, como nós lemos, os discípulos voltaram felizes, porque até os demônios se submeteram ao nome de Jesus. Com certeza eles se depararam com enfermidade, com endemoniados. Eles se depararam com todo tipo de situação. E Jesus já enviou eles a isso mesmo, para que eles pudessem ver ainda com Jesus presente, que há poder em seu nome. Porque depois, Jesus voltaria para Deus, e essa missão ficaria a nós como igreja hoje. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui hoje, irmãos. E é no nome de Jesus Cristo que você pode alcançar todas as coisas que você precisa. Se você precisa de libertação, só Jesus pode te libertar. Se você precisa de libertação de um vício, se você precisa de libertação das drogas, da bebida, se você precisa de libertação, se você precisa ser limpo do orgulho, se você precisa deixar a avareza, se você precisa deixar de lado algo que te afaste de Deus, só Jesus Cristo pode fazer isso. Se você precisa de libertação porque você não consegue ficar sem ver pornografia, Jesus Cristo pode te libertar. Jesus Cristo pode te libertar. Porque todas essas coisas trarão maldição para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Enfermidades, demônios que podem trazer enfermidade. Nós vimos aqui que a Bíblia diz que essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Demônios afligiam ela e ela não conseguia se endireitar fisicamente. Pode ser que a tua enfermidade seja demônios que afligem você hoje, mas em nome de Jesus você pode ser curado. Assim como os discípulos voltaram aquele dia dizendo assim, Senhor, até em teu nome até os demônios se submetem, assim vai ser hoje em nome de Jesus Cristo. Você vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Você vai ser curado no nome de Jesus. Você vai receber as bênçãos de Deus no nome de Jesus. E as bênçãos de Deus acompanham tudo aquilo que você precisa. Tanto espiritualmente como fisicamente. Mas o que é de mais precioso que Jesus pode te dar hoje é autoridade. Pastor, quem pode usar o nome de Jesus aqui essa noite? Quem? Será que eu posso? Todos. Todos. Você pode usar o nome de Jesus. Você pode sair daqui hoje determinado a orar por alguém para que essa pessoa seja curada. Quantos jovens e adolescentes não estão em depressão? Não consegue sair de casa. Amigos de vocês em depressão. Angústia. Desejo de tirar a própria vida. Mas em nome de Jesus, essa pessoa pode ser liberta. Em nome de Jesus Cristo, essa pessoa pode ser alcançada pelo poderoso nome daquele que está acima de todo nome, que é Jesus. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor e eu quero ler o último texto. Que está em Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Atos capítulo 3, versículo 1, diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E soltando ele, o pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nós, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado o que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e os conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, está em perfeita saúde. Após Jesus Cristo deixar a mensagem: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês farão sinais. Depois disso, Pedro e João, como de costume, eles iam ao templo orar, a hora nona. E entrando no templo, como de costume, traziam um homem coxo que ficava sentado ali à porta do templo. E como se faz com todos, aquele homem pediu: me dê algo. E Pedro e João não tinham nada para dar para eles ali financeiramente. Mas eles lembraram daquela palavra. Agora eu quero que o teu coração, você que é discípulo de Jesus, você que é um homem e uma mulher de Deus, que todos os argumentos que você trouxe até hoje comecem a cair por terra agora. Tudo que você disse que não tinha até hoje começa a cair por terra agora. Todos os argumentos que você apresentou para Deus para não fazer, comece a cair por terra agora. Tudo aquilo que você falou que não podia fazer para Deus, porque você não tinha condições, porque você não tem estrutura, porque isso, porque aquilo, todas as coisas, comece a cair por terra agora em nome de Jesus Cristo. Porque Pedro e João não tinham nada. Pelo contrário, diferente de nós aqui, eles realmente não tinham nada. Porque o mestre deles havia sido crucificado há dias atrás. O que eles tinham foi a promessa do Pai, que é o poder do Espírito Santo que eles haviam recebido. E Pedro, cheio de autoridade, fala: ei, homem, olha para mim. Eu não tenho nada para te dar hoje, mas uma coisa eu tenho. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem na mesma hora levantou. E ele entra no templo, louvando a Deus, agradecendo a Deus. E a Bíblia fala que ele se apegou a Pedro e João. Claro, né? Qualquer um de nós aqui faria a mesma coisa. Coxo de nascença, de repente você começa a andar e o milagre veio através da sua vida. Eu vou colar em você, você tem algo de Deus para me oferecer. Você tem algo de bom, então é em você, que é perto de você que eu quero ficar. Isso é natural e é bom. E ele colou em Pedro e João e ele entrou no templo e aqueles homens começaram a olhar. Eu falei: mas esse homem não é o... é ele mesmo, mas eu acabei de passar, ele estava lá, estava, eu sei também. Mas o que aconteceu? E aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo mais uma vez, porque a pregação é no nome de Jesus, lembra que nós lemos? Para que se pregue o nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, eu falei: ei, Sabe quem fez isso por ele? É aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês rejeitaram, aqueles que vocês escolheram Barrabás. É esse Jesus que fez. Vocês estão achando que fui eu? Vocês estão achando que fui eu que fiz? Não, eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus. O que pode acontecer na sua vida agora não vem de mim, não vem da pessoa que está do seu lado, não vem de ninguém aqui presente a não ser o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós, anciãos de Israel. Só para a gente se contextualizar, é muito importante a gente entender. Após a cura desse homem, o alvoroço aconteceu. Vocês podem perceber, a Bíblia relata que eles ficaram abismados com aquilo que estava acontecendo. Porque o poder de Deus começou a se manifestar, irmãos. E aonde o poder de Deus se manifesta, as pessoas ficam chocadas mesmo. E assim é na sua vida, assim vai ser na sua vida. Jesus vai começar a se manifestar. As pessoas vão começar a ver o poder de Deus na sua vida. Vão falar: o que está acontecendo, é Jesus? O que está acontecendo, é Jesus? Aleluia. E Pedro foi levado para ser interrogado por aquilo. Versículo 8, mais uma vez. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel. Eu imagino que nessa hora Pedro levantou a voz. Que seja conhecido de todos vocês e de todo o povo de Israel. Ouçam agora. Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste, que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Não há outro nome, não há outro nome a não ser o nome de Jesus para mudar a tua vida. Joga por terra esses argumentos, joga por terra esses pretextos para não fazer aquilo que Deus te manda fazer. Joga por terra esses argumentos que Satanás tem jogado no teu coração para você não receber a bênção de Deus. Deus está dizendo: ei filho, igreja, é só crer no meu nome e eu posso fazer todas as coisas. Aleluia!